Aprovada a criação da Bolsa Verde, que vai beneficiar famílias que ajudarem na preservação ambiental.
Randolfe Rodrigues critica projeto da Lei Geral da Copa.
Senadores e deputados querem votação imediata de projetos com medidas contra a corrupção.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Cerca de 1,5 milhão de pessoas poderão ser beneficiadas pela recém-criada Bolsa Verde.
Esse é um dos programas do Plano Brasil Sem Miséria, previstos na medida provisória 531, que foi aprovada hoje à tarde pelo Senado. Mais informações com o repórter Rogério de la Fuente.
A medida provisória aprovada pelos senadores cria dois programas de apoio à conservação ambiental e de fomento à produção rural, direcionados às famílias em situação de extrema pobreza. De acordo com o texto, a chamada Bolsa Verde será paga a cada 3 meses no valor de R$ 300 para as famílias que desenvolvam atividades de conservação dos ecossistemas em projetos negociados individualmente com o governo federal. A intenção é preservar uma área de 145 milhões de hectares de florestas públicas que se distribuem por florestas nacionais, reservas extrativistas ou de desenvolvimento sustentável. É de onde os beneficiários tiram seu sustento. A relatora da MP, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a aprovação do texto.
Com o que está sendo proposto, alcançaremos mais de 250 mil famílias na área rural até 2014 e vamos fortalecer as políticas públicas de segurança alimentar. E com a ampliação do Bolsa Família, nós vamos incluir nossos pequenos cidadãos, até 15 anos, né? Que são cerca de 1 milhão e 300 mil que vivem hoje em extrema pobreza.
Para poder receber o benefício trimestral, a família em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda por pessoa inferior a R$ 70 mensais, precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e em cadastro específico do Ministério do Meio Ambiente.
O Senado também aprovou o envio de um navio brasileiro para compor a Força-Tarefa das Nações Unidas que atua no Líbano.
Comissões.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje 29 projetos de renovação ou novas autorizações de funcionamento de emissoras de rádio e televisão.
Entre eles, o da Rádio Chavante, de Ipanema, no estado de Minas Gerais, e também da Rádio Comunitária da cidade de Milhã, no Ceará.
Já a Comissão de Constituição e Justiça vai convidar o presidente da CBF e o ministro do Esporte para um debate sobre o projeto da Lei Geral da Copa.
Essa proposta do governo, que ainda está na Câmara, tem sido criticada por vários senadores. Conheça alguns pontos do projeto na reportagem de Jorge Cardim.
O texto prevê a proteção dos símbolos oficiais do evento e punições para a utilização indevida, falsificação e venda desses produtos. A proposta também obriga a concessão simplificada de vistos de entrada e de permissões de trabalho para estrangeiros durante o evento. Outra determinação da FIFA proíbe o comércio próximo a estádios. Para discutir o assunto, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram o convite para uma audiência pública com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, e o ministro dos Esportes, Orlando Silva. O autor do pedido, o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, criticou a proposta encaminhada ao Congresso Nacional.
O brasileiro que pintar o muro com Mundial de Futebol, Copa 2014, Brasil 2014, pode ser detido. A Federação Internacional de Futebol está impondo uma cláusula penal na nossa legislação. É mais do que absurdo. Eu não conheço na história brasileira um assinte dessa natureza.
Senadores e deputados querem rapidez na votação de projetos de lei que objetivam acabar com a corrupção.
Membros da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, eles fizeram uma manifestação hoje no Salão Verde da Câmara dos Deputados em favor das propostas. A reportagem é de Maurício Desante.
Cerca de 100 projetos na Câmara dos Deputados e 40 no Senado Federal, que tratam do combate à corrupção, aguardam para serem votados. Os projetos tratam de assuntos como o aumento das penas para quem desviar dinheiro público ou a garantia de maior agilidade em processos judiciais. O senador Pedro Táxis, do PDT de Mato Grosso, acredita que a corrupção é hoje o maior problema do Brasil.
Corrupção no Brasil hoje mata, a corrupção é o maior mal que nós temos. Não adianta nós fazermos programas governamentais, não adianta nós tratarmos da crise internacional se esse dinheiro vai ser roubado, e vai ser roubado mesmo. Segundo o Tribunal de Contas, 1/3 do dinheiro da saúde é desviado em razão da corrupção. Isso prova que tem muita coisa de errado.
O líder do PT, senador Humberto Costa, defendeu a aprovação de projeto dele, que cria a lei de responsabilidade sanitária para punir quem comete irregularidades no Sistema Único de Saúde.
Ele disse que o governo tem se esforçado para dar transparência aos gastos públicos no setor.
Humberto Costa citou como exemplo disso as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para punir os responsáveis por irregularidades e acabar com o desperdício de dinheiro público.
Infelizmente, o Brasil não está imune a eventuais denúncias de irregularidades. Porém, quando elas surgem, elas são devidamente apuradas e rigorosamente punidas e combatidas.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, advertiu que o Brasil precisa de uma nova política econômica e defende a redução maior dos juros.
A senadora reclama que o Brasil ainda tem a maior taxa do mundo e isso faz com que o governo gaste muito com o pagamento dos juros da dívida pública.
Segundo Vanessa Graziottin, somente no primeiro semestre deste ano, essa despesa consumiu quase 50 bilhões de reais.
E há uma expectativa de que até o final do ano esses recursos ultrapassem a casa dos 100 bilhões, o que significa dizer que toda a economia feita através do superávit será insuficiente para pagar as taxas de juros. E não há justificativa para isso, para os juros tão altos.
Senadores correm contra o tempo em busca de acordo para a votação que vai definir como serão partilhados os royalties do petróleo.
O presidente do Senado, José Sarney, já avisou que a decisão terá de sair até a próxima semana. Uma das propostas em análise é do senador Wellington Dias, do PT piauiense. A repórter Érica Christian tem mais informações.
Considerando uma arrecadação de 28 bilhões de reais no ano que vem, o petista sugere que os estados e municípios produtores recebam 10 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto aqueles sem jazidas de petróleo fiquem com 8 bilhões e 400 milhões de reais, restando para a União 8 bilhões e 800 milhões de reais. Ele argumentou que essa proposta vai garantir uma distribuição justa das riquezas do petróleo, sem provocar perdas financeiras para os estados produtores, que vão receber os recursos atuais, além de repasses de um fundo especial a ser criado.
Eles teriam a arrecadação já recebida e mais uma parcela desse fundo, que a dinheiro de 2012 daria em torno de 2 bilhões de reais. Então eu avalio que é um acordo que permite uma transição tranquila.
O projeto enfrenta resistências por parte dos estados produtores. O senador Francisco Dornelles, do PP Fluminense, argumentou que, além de diminuir as receitas do Rio de Janeiro, o projeto em discussão é inconstitucional por incluir na partilha as jazidas de petróleo já licitadas. Ele argumentou que outro projeto de autoria dele pode garantir uma divisão mais equilibrada.
O projeto que eu tenho dá mais recursos aos estados não produtores que eu dei o Hélito. Só que tem que eu não tiro dos estados produtores, eu tiro da União. O que foi licitado não se mexe.
O senador Marcelo Crivella, do PRB Fluminense, anunciou que o governo federal vai liberar mais de 400 milhões de reais para melhorar a vida de várias comunidades da cidade do Rio de Janeiro.
Mangueira, Complexo da Tijuca e Morro da Providência são algumas das favelas que serão beneficiadas com obras de saneamento, creches e postos de saúde.
Não é possível mais que em nossas cidades do norte e do nordeste, do sudeste e do sul, a gente ainda encontre homens e mulheres com seus filhos vivendo em barracos apertados, que são tão quentes no verão, que ficam úmidos no inverno, aonde não tem esgoto, abastecimento de água.
E o Senado homenageou os 218 anos do Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações católicas do Brasil.
A cada ano, milhares de pessoas tomam as ruas de Belém em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira do estado.
Este ano, a procissão será no dia 9 de outubro, como lembrou a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará. Foi ela quem pediu a homenagem ao Círio, que já foi declarado Patrimônio Imaterial da Cultura Brasileira.
Não é apenas uma manifestação religiosa, mas uma manifestação cultural e que muito orgulha o povo paraense. O Círio de Nazaré é muito mais do que uma manifestação católica. É uma manifestação multirreligiosa, digamos assim, plurirreligiosa, ecumênica, porque congrega, de fato, todos os setores da sociedade paraense.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.